Seja muito bem-vindo ao podcast Todas as Ciências São Humanas, projeto do ICT da Unesp de São José dos Campos, para discutir a humanização das relações na universidade e na odontologia. A coordenação do projeto é da professora Ana Lian Binder. Nós temos o apoio da Prograde e fazemos parte da disciplina Diagnóstico Interdisciplinar das Doenças da Boca. Em nossa primeira temporada, faremos uma série de entrevistas com profissionais ligados ao diagnóstico de doenças da boca. Contamos com a edição e assistência técnica de Yuri Cavalcante. Meu nome é Sabrina Santiago e acompanharei vocês nessa jornada. Todas as ciências são humanas, porque as ciências biológicas, exatas, da saúde, sociais, enfim, todas existem para melhorar a vida das pessoas. No nosso primeiro episódio, temos o prazer de receber Dr. Celso Bandeira, graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, com residência em cirurgia geral e estágio de 2 anos em cirurgia de cabeça e pescoço. Ele é mestre em pesquisa em cirurgia pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, doutor em biopatologia bucal pelo Instituto de Ciência e Tecnologia da Unesp de São José dos Campos, atua como médico cirurgião de cabeça e pescoço e atualmente é professor da Faculdade de Ciências Médicas Humanitas de São José dos Campos. Bom, iniciando nossa entrevista, nós gostaríamos de saber, doutor, por que você escolheu ser cirurgião de cabeça e pescoço? Conte um pouquinho da sua história para a gente.
Olá, boa noite. Primeiro, agradecer, é um prazer estar aqui sendo entrevistado. Tenho um carinho muito grande pela Unesp de São José dos Campos, Faculdade de Odontologia, ICT, né, Instituto de Ciência e Tecnologia. E contando um pouquinho até como eu cheguei lá, né? Eu venho de uma família de cirurgiões dentistas. Então, o meu avô paterno era dentista, o meu pai era cirurgião dentista, a tia do meu pai, irmã do meu avô, era cirurgião dentista. E eu tinha ideia, então, de fazer odontologia, quando eu estava naquele período de adolescência e já com pensamento em escolher uma profissão. E meu pai, me conhecendo e imaginando o que poderia acontecer, e até para facilitar, meu pai virou para mim e falou assim: Celso, você não gostaria de fazer um curso técnico na área de saúde? Na década de 70, 80, esses cursos técnicos, eles eram muito desenvolvidos, né? Tinham bastante cursos técnicos, e eu acabei indo fazer o curso técnico de enfermagem. E no curso técnico de enfermagem, durante 3 anos, ele equivaleu ao meu ensino médio, eu comecei a fazer estágio em hospital. E aí eu comecei a gostar da área hospitalar, comecei a gostar de medicina, e aí eu tive que chegar para o meu pai e falar: pai, acho que eu não quero mais fazer odontologia, eu quero fazer medicina. E eu acho que essa interface medicina, odontologia, ela sempre existiu, né? De cuidar das pessoas, de cuidar da área de saúde e tal. Mas, para minha surpresa, né? Fiz a graduação médica, 6 anos do curso de medicina, fui fazer cirurgia geral, e eu tinha a oportunidade, de vez em quando, de assistir algumas cirurgias de cabeça e pescoço. Então, meio que naturalmente, meio que instintivamente, eu acabei indo fazer cirurgia de cabeça e pescoço, que tanto tem a ver, né, com a odontologia e tanto tem a ver com meu pai. Meu pai, nesse meio tempo, faleceu, mas eu consegui, de alguma maneira, resgatar o nosso encontro, sei lá, alguma coisa assim.
Nossa, é muito legal. Essa interface entre a odontologia e a medicina é muito verdadeira, né? A gente ouve muito falar e vice-versa. Da odontologia quer ir para a medicina, da medicina quer ir para a odontologia. É muito interessante. E na sua profissão, o que te dá mais prazer?
Bom, eu até anotei umas coisas aqui que eu gostaria de falar, mas falando daquilo que me enche os olhos hoje, ou que sempre me encheu, né? Talvez aquilo que me dá mais prazer é o paciente satisfeito, é o meu paciente feliz, a família feliz, O que eu mais gosto é o agradecimento. Então, assim, eu sou muito grato por ter a oportunidade de proporcionar alguma coisa para as pessoas e as pessoas me agradecerem. E tenho atualmente, né? Eu tenho um paciente muito especial, uma criança, em que ontem a mãe me mandou uma mensagem dizendo que fazia 1 ano que ele tinha feito a cirurgia e que estavam extremamente gratos pelo fato da criança estar bem. E para vocês terem uma ideia, na semana passada eu fui empinar pipa com essa criança num campo, né? E foi uma experiência sensacional. Então eu acho que o agradecimento, o reconhecimento compensa qualquer coisa. Não são coisas materiais, e sim coisas que vêm lá de dentro, geralmente de dentro do paciente.
Acho que é a grande beleza, né, da área da saúde. E em relação às dificuldades, quais foram as suas maiores dificuldades?
Bom, eu acho que a gente tem, quando a gente sai da faculdade, a gente faz a graduação, a gente tem um monte de sonho, a gente tem o sonho de melhorar o mundo, a gente tem o sonho de melhorar a qualidade de vida das pessoas, a gente tem um monte de sonho. Mas quando a gente cai na realidade mesmo de trabalhar, a gente começa a esbarrar em algumas coisas, né? Talvez a minha maior dificuldade foi a minha relação, às vezes, com os empregadores, com os diretores de convênio. Essa relação é uma relação muito complicada, né? Nem sempre aquilo que você quer fazer é aquilo que o empregador quer que você faça. Nem sempre aquilo que você deseja realizar é aquilo que o convênio médico vai te autorizar. Então, hoje, se eu posso dizer que tem alguma coisa que me desagrada, é justamente essa questão da relação. A relação por trás, às vezes, daquilo que a gente faz, às vezes é muito complicada. E a gente precisa, talvez, entender, a gente precisa ganhar maturidade, a gente precisa, entender também essa relação, porque ela não é uma relação fácil, é uma relação que nos desgasta muito e que, em muitos momentos, a gente desanima bastante.
Bom, em relação aos pacientes, eu queria que você contasse para a gente um caso muito emocionante para você.
Ai, ai, ai. Bom, tem bastante caso, mas eu me lembro, eu costumo dizer o seguinte: quando a gente lembra do nome e do sobrenome do paciente, eu sou muito bom de nome, eu guardo muito nome de paciente. Mas com o tempo vai se passando, mas quando alguém cita um nome e a gente consegue lembrar o sobrenome desse paciente, a gente percebe que esse paciente passou pela nossa vida, né? Operei inúmeros casos, a maioria deles cirurgias oncológicas, muitas com sucesso, algumas não sem sucesso, né? Mas sempre tentando fazer o melhor pelo paciente. Mas eu estou numa fase da minha vida muito gostosa e eu não sei por que isso aconteceu agora, mas eu comecei a participar, eu fui convidado a fazer parte de um grupo de cirurgia oncológica infantil aqui na cidade. Então, hoje eu faço cirurgia oncológica infantil numa instituição aqui da cidade. E, para mim, tem sido surpresas, uma atrás da outra, operar crianças, operar adolescentes, dos mais variados casos, mas casos oncológicos, um ou outro não é oncológico, mas a gente participa também. E há pouco tempo atrás a gente operou uma garota de 14 anos, e essa garota tinha um tumor de língua, ela tinha um carcinoma de células escamosas de língua. E quando nós fomos fazer lá a avaliação da criança, a gente entendia que havia necessidade de um tratamento oncológico adequado, mas principalmente havia necessidade de uma reabilitação. Então, eu não entendia que eu pudesse simplesmente fazer um procedimento, de repente ir em busca da cura do câncer dessa paciente e deixá-la com algum tipo de sequela. E aí a gente foi atrás de pessoas, fomos atrás de conhecimento, né? E a gente acabou fazendo uma glossectomia mais do que hemiglossectomia, ela foi uma glossectomia alargada, uma hemiglossectomia alargada, e a gente conseguiu fazer um retalho microcirúrgico para a reabilitação da língua dessa garota. E foi uma cirurgia de 21 horas, eu contei com o apoio e a expertise de uma cirurgiã, uma microcirurgiã que faz reconstrução e microcirurgia lá no Hospital AC Camargo. E nós, em conjunto, em equipe, né, pudemos fazer essa reconstrução. E talvez seja um dos casos assim, talvez mais emblemáticos que eu tenha tido. E por incrível que pareça, recente, não é uma coisa de anos atrás. Foi uma coisa que aconteceu também tem um ano e pouco aí. E essa paciente ela está indo muito bem no seguimento, no acompanhamento dela, ela vai muito bem. A gente conseguiu reabilitar parte da a sua parte fonatória, a sua parte de deglutição. Então, é uma coisa que me dá muita alegria. Eu sinto que eu avancei naquilo que eu era, naquilo que eu sou hoje. Então, eu diria que talvez no começo da carreira, às vezes a gente não valorize muito essas coisas. Mas conforme vai passando o tempo, você vai entendendo, né, que o quão importante é você não só tentar curar o paciente, tentar tratar o paciente adequadamente, mas de fato você fazer uma reabilitação adequada. Eu tenho outro caso também de uma paciente que é professora, com um caso semelhante também, e que a gente fez a cirurgia da mesma maneira e foi muito bacana. Agora, dentro da nossa área tem muita coisa, né? Então, eu dei dois exemplos de câncer de boca, mas tem câncer de pele, câncer de tireoide, câncer de laringe e tantos outros aí, e um ou outro caso fica marcado na vida da gente para sempre.
É muito bonito porque isso fica marcada na vida do senhor e fica marcada com certeza na vida de todos eles. Então é realmente muito bonito. E nessas situações, como que você lida com as emoções? Com as suas emoções?
Eu acho que a gente tem dois tipos de emoção, Sabrina. A gente tem as boas emoções, as alegrias, né? E a gente tem as tristezas também, né? Então, assim, eu acho que eu lido de uma maneira mais madura hoje. Eu acho que dentro daquilo que a gente vai se desenvolvendo ao longo da nossa vida, né? A gente, quando começa muito frio, muito técnico, muito resolutivo, sem, às vezes, realmente pensar nessa questão, do paciente, né? De que ele está dentro de um contexto familiar. A gente sabe que ele está, mas a gente meio que talvez deixe isso para um outro plano, né? E conforme vai passando o tempo, a gente vai percebendo que, por mais que você faça aquilo que você tem que fazer, sempre fica alguma coisa. Então, eu diria assim, eu tive grandes momentos de frustração, né, de tentar fazer alguma coisa que eu não consegui, e isso nos deixa numa situação vulnerável, eu diria. Mas eu em casa, minha esposa é médica também, então assim, é um ambiente do qual a gente está conversando o tempo todo a respeito disso, trocando experiências, né? Então eu diria que muitas vezes a gente se escorou um no outro na tentativa de buscar um ânimo a mais. E as emoções alegres são muito alegres, são muito recompensadoras, né? Eu acho que aquilo que a gente recebe, como eu havia dito, né? Aquilo que a gente recebe do paciente, da família, essa emoção faz um bem no coração da gente, que é uma coisa absurda, né? E eu brinco que em alguns casos que a gente teve emoções ruins, a gente ganhou cabelos brancos, né? Muitos cabelos brancos. Então, é um misto de muita alegria com algumas frustrações. Mas eu diria que é mais alegria do que frustração, com certeza.
Ai, que bom. É uma parte boa. É interessante você comentar que são dois extremos, né? Mas é bom que são experiências mais boas do que ruins. Mas, citando as experiências ruins, você já errou com algum paciente? Se sim, como que você lidou com isso? Você foi preparado para isso, aprendendo na faculdade?
Essa pergunta é muito interessante. E eu diria que ela tem eu diria que a gente tem três tipos de erro, tá? Você já errou? Claro, né? Diria que cada erro foi um grande aprendizado e eu nunca menosprezei um erro. Acho que o erro ele faz parte da nossa do nosso dia a dia. O grande problema é o que você faz com ele. E eu acho que errar é sempre um grande aprendizado. Eu fui preparado para o erro? Não, não fui preparado. Nós não somos preparados. Aliás, dentro da nossa do nosso meio, é bom quem é bem-sucedido, quem nunca cometeu erros, quem passa uma imagem de sucesso, né? E muitas vezes acaba jogando, botando o erro para debaixo do tapete. Mas eu diria para você que eu tenho assim, eu gostaria de falar três tipos de erro, né? Eu acho que existe um erro de ação ou um erro manual. Então, o primeiro erro é aquele erro técnico, quando você está fazendo um procedimento com as suas mãos, né? Esse é um erro, esses erros eles acontecem, eles fazem parte do aprendizado. Então, quando você erra manualmente fazendo alguma coisa, desenvolvendo uma determinada técnica, se você tiver um bom professor do seu lado, ele vai mostrar para você que houve um erro e que você precisa trilhar um outro caminho para que isso não aconteça. Então, a gente erra na residência, a gente erra no começo da carreira, a gente erra no meio da carreira, e eu acho que a gente erra até no fim da carreira também, tá? Esse é um erro técnico. Existe um erro que é o erro diagnóstico. Esse erro é um erro perigoso, porque é aquele erro em que você tenta fazer o correto, tenta, antes de fazer o tratamento, você tenta fazer um diagnóstico correto e tomar uma conduta correta, mas também é passível de erro. Erro diagnóstico é um erro complicado e perigoso, porque ele pode levar a consequências, eu diria, talvez, às vezes mais importantes do que erros técnicos. Porque erros técnicos a gente consegue consertar de certa maneira. São poucos os erros técnicos que você não consegue melhorar, não consegue resolver naquele paciente. Mas o erro diagnóstico não, porque o erro diagnóstico ele te leva também a uma conduta errada. Então, se você errar um determinado diagnóstico, fatalmente você vai cometer um erro de conduta também, porque você diagnosticou errado e fez errado. Não intencionalmente, claro que não, mas é por isso que a gente tem que estar o tempo todo ligado e prestando atenção. Eu diria que talvez hoje a coisa mais importante que eu faço, em tudo aquilo que eu sei fazer, hoje talvez o que eu mais faça seja ouvir o paciente. E ouvir detalhes, e perguntar, e não fazer uma coisa sucinta, fazer uma coisa o mais completa possível para que a gente possa não errar o diagnóstico. E se a gente não errar o diagnóstico, a gente não vai errar o tratamento, ou a chance de errar o tratamento é menor. E eu acho ainda que existe um outro erro que aconteceu há pouco tempo. Eu não estou me lembrado do caso, mas não sei, tem 2 meses, alguma coisa assim. Eu até comentei isso aqui em casa, que foi um erro de comunicação. Então, foi um erro do qual o paciente me procurou e eu, no afã de querer ajudar, no afã de querer mostrar para ele todos os caminhos, eu acho que eu acabei, de certa forma, assustando, fazendo com que o paciente pensasse em coisas que ele não tinha pensado ainda. E aí, no fim, isso acabou culminando com a desistência do paciente. O paciente desistiu do tratamento. E aí eu fiquei pensando, aí foi passando o tempo, eu comecei a pensar, pensar. Daí eu virei e falei: caramba, eu cometi um erro, que foi um erro de comunicação. Eu deveria ter tido a habilidade de poder explicar de uma maneira talvez mais simples, menos técnica, que o paciente sentisse a confiança suficiente para poder tratar comigo. E esse paciente acabou se perdendo, não sei.
É muito interessante o senhor citar esses três tipos de erros para todos que estão nos ouvindo agora refletirem, a gravidade que isso pode acarretar, né? E a medicina e a odontologia, estão associadas a um caldeirão de emoções. E pensando nisso, qual conselho que você daria para um jovem que quer seguir a sua profissão ou especialidade?
Bom, primeiro fazer o que gosta, né? Acho que é impossível, isso é um chavão, todo mundo fala, que nós só devemos fazer aquilo que nós gostamos, né? E eu acho que isso é uma verdade, né? Dentro daquilo que a vida nos oferece de oportunidades, não dá para a gente fazer aquilo que não gosta. E eu diria que a gente só vai fazer bem alguma coisa se nós realmente fizermos aquilo que nós gostamos. Então, não é possível você fazer bem uma coisa que você não gosta, que você não sente prazer, não sente admiração. Então, eu acho que o primeiro passo é fazer aquilo que gosta. Eu acho que um segundo passo é ter habilidade para fazer o que gosta. Eu costumo brincar, e eu não falo isso, não é mentira e não é fazendo nenhum tipo de alguma vangloriação, se é que essa palavra existe, mas eu brinco muito com os pacientes, porque os pacientes viram e falam assim: nossa, o senhor fez aquela cirurgia assim, levou horas, ficou tão bom, foi tão bacana, tal, isso, aquilo. E eu viro para esse paciente, e eu entendo, eu quero que isso seja simples. Eu viro para esse paciente e geralmente eu falo assim: isso para mim é a coisa mais banal possível. É banal. No entanto, se você me pedir para tocar três notas no violão, eu não consigo. Se você pedir para eu fazer dois passos de dança, eu não sou capaz. Então eu acho que essa coisa de você fazer o que gosta, ela também é diretamente relacionada àquilo que você tem capacidade de fazer. Eu, quando eu fui fazer o curso de medicina, residência de cirurgia geral, estágio de cabeça e pescoço, eu não sabia, eu não tinha habilidade manual. Mas por algum motivo eu fui, por algum motivo eu tive facilidade de aprender, tive grandes mestres, grandes professores, e a partir daí, para mim, isso é um ato banal. Banal no sentido assim, não me estressa fazer aquilo. Agora você me coloca para dirigir um 737. E fala assim: olha, você vai fazer um curso tal e você vai pilotar um 737. E aí eu fico pensando exatamente nisso. Qual é o meu dom para pilotar um 737? O que que eu sei disso, né? Eu posso aprender? Eu posso aprender. Mas será que eu vou aprender tão bem da maneira com que eu faço medicina hoje? Então hoje eu questiono às vezes algumas coisas assim. Eu acho que cada um tem o seu dom. Eu falo isso para o meu paciente. Quando o meu paciente vem com essas histórias de nossa, como ficou bacana, nossa, que coisa difícil que foi feita. Às vezes eu pergunto para o paciente: o que que você faz bem? Ah, eu faço bem, eu sou mecânico. Eu acho que eu faço bem mecânico. E aí a senhora, o que que a senhora faz bem? Ah, eu cuido da minha família, eu cuido da minha casa, eu cuido disso, daquilo. Eu falo: que bacana. E o outro: ah, eu faço churrasco bem, não deixo a carne torrar, não deixo ficar mal passada, tal. Entendeu? Então, eu acho que definitivamente nós temos um dom. A gente precisa descobrir qual é, e quando for abraçar, que abrace mesmo e que faça o melhor. Estudar sempre, 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 sempre. A gente não vive sem estudo, né? E hoje vou dizer para você que é muito mais prazeroso eu estudar do que na época que eu estava em formação, porque hoje eu tenho curiosidade. Hoje eu viro e falo assim: eu não sei tal coisa, eu quero aprender. E aí, tá tão fácil hoje no computador, né? Você vem, digita o computador, tal, papapá, tem a informação que você quer. Então, assim, tanto do ponto de vista profissional, quanto do ponto de vista de outras coisas. Hoje a capacidade que a gente tem de ter informação é gigantesca, né? Então, a gente está o tempo todo aprendendo, né? E lá na Faculdade de Medicina, eu agora dou aula na clínica cirúrgica e na técnica operatória. E eu vou dizer que eu me descobri na faculdade, porque é muito gostoso trabalhar com graduando. Graduando tem uma ótima vibração, tem interesse, quer aprender, né? Então, assim, eu diria que quando a gente ensina, é realmente o momento que a gente está aprendendo. Então, eu estou muito feliz de estar passando por essa fase. É uma fase que eu faço um pouco menos de consultório, opero menos dias da semana, tenho tempo para o meu lazer, que eu gosto, e estou dando as minhas aulas. Então, assim, é uma coisa que está me trazendo muita, muita alegria e muito prazer.
Que bacana. É muito emocionante o senhor trazer isso, de que cada um tem a sua vocação no mundo. Eu acho que isso mexe muito com a gente, realmente. Seguir o que a gente gosta, acho que é realmente o primeiro passo para tudo dar certo. Bom, estamos caminhando para o fim do episódio e agora vamos para o nosso momento cultural. No nosso projeto, Todas as Ciências São Humanas, nós acreditamos que a arte e a cultura são extremamente importantes na formação dos profissionais. Você teria algum livro, um filme ou uma música para indicar para a gente?
Então, eu estou na fase de buscar filmes, né?
Ai, que legal!
Filmes que nos tocam, né? Filmes que geram emoção. Eu gosto muito disso. E alguns filmes médicos eu me lembro, e talvez um deles relacionado à minha área se chame Golpe do Destino. Golpe do Destino é um filme muito antigo com William Hurt, acho que é lá da década de 80. Em que um médico, cirurgião, otorrinolaringologista, ele tem um câncer de laringe. Pode dar spoiler ou não? Acho que podemos parar por aqui. Aí quem quiser procurar, né? Mas é
Deixa o pessoal
exatamente.
curioso, deixa o pessoal curioso.
Mas esse filme, acho que a grande mensagem dele é justamente o momento em que o médico deixa de ser médico para ser paciente. E ele se põe do outro lado, né? Então, tem uma mensagem muito bonita, nesse filme. É um filme antigo, não sei se vai ser fácil de achar, mas ele tem ali a sua mensagem, né? Outro que eu gosto muito é o do Tempo de Despertar, que também é um filme que fala a respeito da descoberta, né, de paciente de uma droga chamada, DOPA, né? E que começou a fazer o tratamento de pacientes portadores de Alzheimer. Alzheimer? Não é Alzheimer. Vou me lembrar, não me lembro exatamente, tá? Mas acho que ele é um filme também que ele traz uma mensagem, também é um filme mais antigo, que ele também traz uma mensagem do renascimento, do despertar de pacientes que até então estavam desligados. Eu estou esquecendo o nome da doença. Mas é um filme bastante interessante também. Então, Golpe do Destino e Tempo de Despertar.
Muito bacana, tenho certeza que vai valer a pena conferir. Bom, agora eu gostaria de agradecer ao nosso convidado de hoje. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui. E aqui a gente finaliza o nosso primeiro episódio do podcast Todas as Ciências São Humanas, porque as ciências biológicas, exatas, da saúde, sociais, enfim, todas existem para melhorar a vida das pessoas.
Muito bem, Sabrina. Gostaria de agradecer, viu, a oportunidade de estar aqui e dizer que eu fiz algo bem diferente hoje, né? Que foi falar sobre justamente esse lado, né? Esse background aí da nossa profissão, daquilo que a gente é, daquilo que a gente faz. Parabéns pela iniciativa.
Muito obrigada.